Eu desejo ler um versículo somente do profeta Isaías. Por isso, assim disse Deus o Senhor: Sabei, eu sou que em Sião coloquei uma pedra fundamental, uma pedra provada, uma pedra preciosa de esquina, que está fundada firmemente. Quem crer nela não será envergonhado. Isto é algo maravilhoso. E eu pensei assim sobre isso. Deus falou aqui, através do seu profeta, ao povo de Israel. Mas não somos alegres que podemos ter parte naquilo o que Deus concedeu? Não somos alegres, contentes, que podemos estar incluídos em tudo tão maravilhosamente? Não é nosso mérito. Deus fez isso. Ele diz aqui, tão maravilhoso, sabei, eu sou que colocou uma pedra fundamental em Sião. E sabemos, Paulo disse que o fundamento foi colocado e cada um veja como edificará em cima dele. Então ele diz, um edifica com madeira, o outro com estopa, mas também alguns que edificam com prata e ouro. Então ele diz, o fogo, uma vez, uma vez será tudo provado através do fogo. E nós vemos também nisto uma graça especial, que não, talvez com as coisas que o fogo, não precisamos edificar com as coisas que o fogo consumirá, mas sim, Deus concedeu graça, sim, que podemos, com esse fundamento que Ele mesmo deu, podemos edificar com ouro e prata, sobre esse fundamento, sobre essa pedra fundamental. E essa pedra fundamental é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos foi dado. Nós cantamos aqui, foi eliminado o pecado, você está puro e novo, você está puro através do sangue do Salvador, você foi nascido de novo, liberto da escravidão, você está puro através do sangue do Salvador. Então, amados, nós podemos dizer, ainda é tempo da graça. Ainda podemos chegar, ainda cada um pode vir, ainda Ele está pronto para ajudar a todos que vêm a Ele. E a Bíblia diz, Ele não rejeitará nenhum. Quem vier a Ele, a este Ele aceitará. E assim somos gratos e alegres, irmãos e irmãs, especialmente pelas preciosas palavras, pelo elemento especial, pelas coisas preciosas que Deus nesses dias nos dá. Sim, nós podemos dizer, sem qualquer mistura, sem falsificação, Deus nos estendeu isto. E por isso, nós não podemos fazer outra coisa a não ser louvar e glorificá-lo. Deus é um Deus que faz uma afirmação e não precisa explicá-la. Aqui ele deu a afirmação e a promessa de colocar esta pedra fundamental, uma pedra provada. Ele fez? Nós podemos dizer, sim, ele é fiel. O que ele prometeu, isso ele cumpre certamente. Não se arrepende disso. Glória e louvor. Então vamos levantar e vamos adorá-lo e pedir por sua bênção. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Também, mais uma vez, por essa reunião da tarde, por todos os amados irmãos e irmãs que vieram. Senhor, nós queremos crer, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, quem crê não será envergonhado. Tu mesmo deixaste essas palavras, que nós devemos crer, Senhor. Concede-nos a todos graça e força. Ajuda-nos, ó Senhor. Tu conhece, nós somos pessoas, seres humanos esquecidos e fracos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, onde não conseguimos agir de acordo. Purifica-nos, tira tudo para fora de nós, o que não pensa em Ti, Senhor. Cria algo que permanece, Senhor. Ó fiel Deus, nós queremos crer em Ti de todo o coração. ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Ajuda, Senhor. Então estaremos ajudados. Abençoa-nos, então estaremos abençoados. Senhor, nós te agradecemos especialmente por essa manhã, por tua santa e preciosa palavra. E nós cremos que também nessa tarde tu concederás, acima de pedido e compreensão. Nós te imploramos por isso, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Deixa a tua palavra ser passada a nós. Abençoa o meu irmão de forma especial. Utiliza-o, Senhor. Nós sabemos, tu o determinaste para isso. E o que tu fazes uma vez, não te arrependes, Senhor. Graça, glória seja o teu maravilhoso e santo nome. Senhor, abençoa todo o teu povo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Talvez devemos cantar um ou dois corinhos. Então, irmão Frank servirá com a palavra. Quem fala um corinho? Somente crê. Ensina-me a crer. Vamos cantar primeiro. Ensina-me a crer. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Confiando em ti profundamente, ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a crer. Confiar como uma criança. Ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes, tu conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Porque Jesus está aqui. Glória e louvor seja ao Senhor. Vocês todos estão numa situação boa. Vocês podem se sentar e ouvir. Eu tenho que me levantar e falar. E mesmo assim, somos todas as vezes novamente gratos a Deus pela graça que podemos nos reunir assim e ouvir a sua palavra. A nossa visita da Polônia viajará amanhã, voltará, e eu gostaria atuar hospitalidade e perguntar se o nosso irmão tem ainda uma palavra que ele queira dizer para a despedida. Então venha, por favor, agora para a frente e diga algo. Nós, da nossa parte, nós passamos saudações de coração, e se ele, assim, nosso irmão Tadeusz Kupka, diz que lá, no fim do mundo, estão na linha frontal o que deve ser conosco aqui no meio da Europa. Então, nós todos estamos no mesmo barco, na mesma luta, no reino de Deus, independentemente da nacionalidade, do endereço e das circunstâncias exteriores, nós todos estamos na mesma luta espiritual. Bem-aventurado aquele que não desiste, mas que persevera. E se o mundo inteiro estivesse contra nós e o Senhor estiver para nós, então cremos que Ele venceu o mundo e que a nossa fé também é a vitória que venceu o mundo. Estamos do lado do vencedor, mesmo se não enchemos assim tanto a boca, mesmo se para fora não podemos demonstrar assim, mesmo assim cremos de coração que o Senhor nos preparou o caminho, que Ele pagou o preço e que Ele foi e já nos preparou a morada e que Ele retornará para nos levar para a sua glória. Tudo isso são coisas, são fatos definidos já para Deus. Nós podemos de todo o coração já confiar nisso. Hoje, nós teremos um culto de louvor e gratidão. Nossos corações estão sempre tão cheios e somente um fala na frente e não todos podem agradecer ao Senhor. Então, eu penso sempre que vocês, em certa forma, lhes foi roubado a bênção, porque não é somente um ouvir, mas também um agradecimento, uma gratidão que vem dos nossos corações para cima, para Deus. Eu mesmo sou tão grato que nós, como pessoas indignas, como pessoas das quais provavelmente se olha assim como inferiores, olha para baixo, mas encontramos graça diante do Senhor, no seu plano, na sua intenção de podermos olhar tão profundamente nisto, não somente superficialmente, mas com, de fato, sensatez através de revelação, não que está em algum lugar no ar, mas cada vez fundada na palavra de Deus, no plano de salvação do nosso Deus, de uma forma maravilhosa, nós pudemos olhar, e eu penso que cada um de nós, com gratidão, deveria estar preenchido com gratidão. Quando o irmão Russ leu a palavra e expressou o pensamento que não edificamos nesse fundamento santo com materiais que se deixam queimar, e como Paulo aqui na carta de Coríntios, eu creio, 1 Coríntios 3, versículo 10, está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, está escrito aqui em primeiro lugar. E então vem, naturalmente, algumas coisas até o feno e a palha. E eu diretamente, eu li Apocalipse 3, abri Apocalipse 3, a carta de envio, que está direcionado a nós, a última era da igreja, para Laodiceia. E lá faltam todas as coisas, somente está o primeiro, qual seja o que está em primeiro lugar, o que faz parte em primeiro lugar, está aqui. Isso eu tenho que ler ainda, nós. Apocalipse capítulo 3. Eis que te aconselho, compra ouro de mim. Não sequer segue com prata e outras pedras preciosas ou algo assim. Assim começa e assim termina. Isto é para mim uma confirmação poderosa que nós temos que voltar ao princípio, à origem, que não com coisas secundárias ou terciárias, mas sim com a primeira, com o mais precioso, com o mais valoroso, com aquilo que suporta cada calor, com este ouro que foi purificado no fogo, que nós podemos buscar do Senhor e que podemos edificar com isso. Aconselho-te que de mim compres ouro, não um metal precioso em algum lugar, lá na Bolsa de Valores, mas aqui, na casa de Deus, na congregação do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vistas roupas brancas, e que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. É uma grande diferença se se diz eu posso ver, ou se pode-se ver aquilo o que Deus quer que nós vejamos. Perguntem a alguém em algum lugar, e todos podem ver. Em todas as direções religiosas, em congregações, igrejas, todos são, veem espiritualmente, todos veem claramente, muito claramente. Mas está isso de acordo com a realidade? Ou é somente uma intenção que é colocada? Com Deus, a intenção tem que estar ligada com a realidade? E isso somente pode estar lá onde o Senhor se revela? Então me veio um outro pensamento, com o nome do Senhor, que nós devemos colocar a nossa confiança, colocaremos nossa confiança no nome do Senhor. E nisso eu tive que pensar que agora há uma direção de fé que já sabe o novo nome de Deus e dizem o nome de Jesus não tem mais significado. Então me veio a palavra de Filipenses capítulo 2 na memória. Aqui está do nosso Salvador, escrito a partir do versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que em o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como podem pessoas dizer que o nome Jesus não tem mais validade? Ele mantém a sua validade até que esta palavra tenha encontrado seu cumprimento e todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, e cada joelho tenha se dobrado e cada língua tenha reconhecido de todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode ser uma palavra escrita mais clara do que essa? Que maravilhoso! Que ao simples isso é concedido. Os sábios e astutos, eles erram, mas os simples encontram, os tolos encontram seu caminho com Deus, porque Deus tem o seu caminho com eles, não a partir de nós, mas através da graça do nosso Deus. Então, o nome de Jesus Cristo permanece até a completação, até a finalização, até que tudo tenha encontrado sua finalização no reino de Deus. Então, um próximo pensamento dessa palavra aqui, que é que uma pedra de esquina preciosa foi colocada, que está firmemente fundada. Nada algo que balança e que estremece, não hoje assim e amanhã diferente, mas sempre igual. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. E Ele está na sua palavra, porque no princípio era a palavra. Aqui nós temos a palavra antiga, conhecida, que ele direcionou à congregação naquela época, e conhecida a todos nós, de 1 Pedro, capítulo 2. Aqui é feita uma exortação firme, direcionada a todos, que devem ser edificados. Está aqui, a partir do versículo 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos ou hipocrisias, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como filhos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele possas crescer, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos ficar aqui um pouquinho. Se virdes a ele, a pedra viva, chegando-vos para ele, após termos provado que o Senhor é benigno, vide e provai quão benigno é o Senhor. Não somente ver e olhar e ouvir, mas provar, comer, ter parte naquilo o que Deus nos preparou. Também nós devemos chegar para sermos edificados, mas isto acontece após termos rejeitado toda malícia, todo o mal, toda inveja, toda acusações e tudo mais, o que faz parte do velho homem e que repetidamente ainda nos arranca para baixo e torna a atmosfera dentro do povo de Deus insuportável, assim que um se torna um tropeço para o outro, e que tanta desgraça acontece e sempre tem que ser arrumado de novo, que de tanto arrumar e apaziguar, sequer há tempo para se voltar a Deus, se colocar à disposição de Deus sem atrapalhações. Hoje, pela manhã, já mencionamos, tem que vir um tempo no qual todos esses empecilhos, todas essas coisas que têm que ser arrumadas e têm que ser apaziguado e endireitado, onde tudo isso tem um fim, e nós todos já fomos então endireitados, nossa língua foi então atravessada pelo fogo divino, como foi no princípio, e as nossas expressões sejam então como expressões de Deus, para que a verdadeiro amor divino de fato possa nos preencher a todos, mas é assim que certas coisas têm que ser rejeitadas para que ainda querem estar ligadas ao velho homem. Nós nos tornamos seres humanos novos, mas o velho parece que vai atrás de nós para nos deixar, para em um momento sem atenção, de alguma forma, nos surpreender. E por isso, nós deixamos toda a malícia, toda a falsidade. Vocês dirão, sim, isso pode se notar entre os filhos de Deus. Nós, com grande dor, e não com um sorriso, mas de fato com uma profunda dor, nós temos que dizer, não é somente suficiente disso, mas demais disso, de tudo isso que está escrito aqui. Então, deixando, pois, toda a malícia, toda a falsidade, a hipocrisia, a inveja e toda essa acusação de outros, isso tem que ser rejeitado. Somente então, como filhos nascidos de novos, como filhos de Deus, podemos caminhar adiante, ser fortificados. Senão, nós sempre temos sempre a parada, é um ir para lá e para cá, ir para frente e para trás. Por isso, Deus possa nos conceder a graça que possamos levar a sério e também levar aos nossos corações. No versículo 6, estar aqui. Por isso, também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Comparem essas duas palavras com Isaías 28. Aqui está a palavra fé em geral. Quem crer não será envergonhado. Aqui a fé está nele como o motivo da fé, que se tornou o motivo da fé, está ligado a ele. Quem crê nele, quem coloca a sua confiança nele, não, jamais será envergonhado. Também você não, precioso coração. Essa palavra vale a cada um que na fé pode aceitar. Então, no versículo 7 está, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e com isso uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam nele. Na palavra, na sua desobediência contra a palavra, para o que também foram destinados, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Alguns se batem nisso, outros são levantados. Uns são envergonhados, os outros não podem ser envergonhados. Uns permanecem na desobediência, os outros entram na obediência. Uns permanecem envoltos na incredulidade, os outros entram dentro da fé. De que lado nós nos encontramos hoje? Eu penso, o Senhor nos concedeu graça para reconhecer que podemos pertencer a esse povo de Deus do qual está escrito aqui. Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Que privilégio você e eu, nós podemos, pela graça, nos contar ao povo de Deus. Eu, no meio tempo, após a reunião da manhã, tive que pensar como os homens de Deus, através do Espírito Santo, foram direcionados para ordenar tudo biblicamente. Vocês conhecem as passagens bíblicas em detalhe, seja João Batista, sejam os apóstolos, quem quer que veio, todos ordenaram tudo biblicamente, e me agrada Marcos capítulo 1, versículo 1, além das medidas, porque aqui está escrito que o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve o seguinte início, como escrito nos profetas. Vejam, eis que eu envio o meu mensageiro ante a tua face, que há de preparar o teu caminho. Isso é Malaquias 3, versículo 1. E então, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso é Isaías 14, versículo 3. Sem introdução, esse homem de Deus diretamente já pôde indicar assim o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve o seu começo, assim como estava escrito no profeta, Isaías 43. Vamos claramente dizer, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, terá o fim com a congregação, assim como está escrito nos profetas e apóstolos. Sempre será de acordo com a Escritura. Tem que ser, porque Deus é o Deus da sua palavra. Lá, interpretações sequer têm lugar. Homens de Deus jamais interpretaram. Eles mostraram de que forma a palavra de Deus se cumpriu. Então, se trata da glorificação do nome de Jesus, do cumprimento de profecia bíblica, do cumprimento das promessas que Deus deu. Em João, capítulo 12, nós lemos, no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aqui se trata, Pai, glorifica o teu nome. Muitos não sabem qual é o nome do Pai. Jesus disse, eu vim no nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Mas quando vier outro no seu próprio nome, então vocês o aceitarão. Nós conhecemos a história e sabemos quem é. Aqui se trata, Pai, glorifica o teu nome. Este nome único no qual Deus, no Novo Testamento, se revelou. O nome no qual a nossa salvação, nossa cura, nossa redenção, sim, tudo o que Deus nos concedeu está no nome de Jesus, está contido nele. Por isso, não há outro nome dado aos seres humanos debaixo do céu, no qual possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Essa é uma boa oração também, nós podemos dizer, Pai, glorifica o teu nome. Nós adoramos o Pai no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, que o nome seja santificado através dos fatos, do fato que Deus pode se revelar e que quando chamamos esse nome, o nome no qual Ele já nos concedeu tudo, Pai, glorifica o Teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aleluia. Que este, mais uma vez, também se refira ao nosso tempo. Que Deus, mais uma vez, mova céus e terra e, mais uma vez, glorifique o nome de Jesus e a palavra de Deus e todas as bênçãos que estão ligadas com isso e nos foram concedidas, que se torne revelado que nós nos tornamos povo de Deus pela graça. Ó, sobe em nós uma tal desejo e anseio, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e então nós queremos ver se cumprir. Glorifica o Teu nome, confirme a Tua palavra, faça, mostre o Teu grande poder entre o Teu povo aqui sobre a terra. Amados, se vivenciaremos essa edificação espiritual e todas as coisas que estão como um obstáculo no caminho, tenhamos colocado de lado e arrumado para que possamos, sem qualquer peso, possamos vir à presença de Deus, então não será de outra forma a não ser que o Senhor se revele. Diretamente ecoou a voz do céu. Eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Se hoje de coração dissermos, ó Deus, glorifica o Teu nome em nossos corações, nós recebemos a resposta, eu já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. E se hoje oramos, ó Deus, revela-nos a Tua palavra, então ouvimos a voz, eu já revelei e outra vez e adiante revelarei. Nosso Deus, Ele não fica parado, Ele caminha adiante, mas sempre dentro dos limites da Sua palavra. Eu o glorificarei e outra vez o glorificarei. Até o nosso tempo, este nome, através de atos divinos, foi glorificado aqui sobre essa terra. E se o nosso Senhor é zombado, então isso se torna um motivo tão profundo que Ele mais uma vez ainda seja glorificado. Às vezes me vem o pensamento, se o Senhor, se Ele nos nossos dias seja então zombado e tão escarnecido pelo mundo religioso, então que seja dado nos nossos dias, que Ele possa ser, se Ele se glorifica a si mesmo como jamais antes, fazer algo para que tudo que existiu até agora seja feito algo acima disso ainda. Para Deus isso é possível. Ele pode fazer todas as coisas. Mais um versículo dos Atos dos Apóstolos, Atos Apóstolos 3, creio. Aqui Pedro falou às pessoas. Esses versículos conhecidos a partir do 21 até o fim. E então está no capítulo 4 algo peculiar no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e elevou-se o número dos homens a quase 5 mil. Com isso, o escritor se refere à fala que no capítulo 3 nos é mostrada, como Pedro, ele disse que Cristo ficará no céu até o tempo da restauração de tudo aquilo o que Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o tempo original. Esta fala completa As pessoas naquela época ouviram, creram, embora essa palavra sequer se referia ou era, foi pensada, foi profetizada para o tempo deles. Mesmo assim, eles creram e foram justificados por Deus. O que deve ser conosco? Nós, que no tempo do cumprimento daquilo vivemos, do qual é falado aqui. Se nós cremos, então não devemos ser acrescentados àqueles que Deus determinou para a congregação. Eu estou convicto que o Senhor tem pessoas que todas as vezes, quando ouvem a palavra de Deus, seja para o seu tempo determinado ou não, em todos os tempos, creram cada palavra de Deus de coração. Está certo ou não está? Esta é a coisa que Deus nos revelou. Seres humanos que são nascidos de Deus, eles têm uma relação com a sua palavra, têm uma ligação com a sua palavra, porque o mesmo Espírito que deu a palavra nos trouxe a nova vida e plantou a palavra em nossos corações. Eu repito, Pedro, naquela época, ele explicou o que no fim do tempo da graça aconteceria e que Cristo no céu tem que permanecer até que o tempo da restauração de tudo aquilo, o que Deus falou através dos santos profetas, o que ele anunciou desde o princípio, até que esse tempo tenha chegado. Os tempos ainda não estavam aí, desde aquela época. Passaram quase 2000 anos. Mas as pessoas falaram sim, sabiam a que o conselho de Deus é anunciado. Se eles podiam ordenar as coisas ou não, eles creram. E isto é do que se trata. E antes de podermos ordenar a palavra de Deus, nós temos que, nós mesmos, de acordo com a palavra de Deus, temos que nos deixar ordenar no acontecimento de salvação e encontrar também a nossa posição para que a palavra de Deus, através de nós, possa se cumprir aqui. Mas há uma expressão muito importante aqui que nós não podemos passar ao largo, vocês sabem, que do nosso Senhor, através de Moisés, foi dito: um profeta como eu, Deus vos levantará dos vossos irmãos. Então está aqui no versículo 23, talvez a última parte, talvez 22 no total. Moisés disse sim: um profeta como eu, o Senhor, nosso Deus, fará levantar dos vossos irmãos. A este ouvi em tudo o que ele falará a vós. Não somente naquilo o que está de acordo com a nossa medida, o que nos agrada, o que nós podemos compreender, o que cabe no nosso conceito. Aqui está literalmente escrito: a este ouvi em tudo o que ele vos disser. O ser humano não vive de algumas palavras somente, mas de cada palavra que surgiu da boca de Deus. Agora vem a exortação. E cada alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Não cada ser humano, cada alma. Nós perdemos a vida em nossa alma se não podemos crer de coração em cada palavra que vem de Deus revelada. E alguém pode, onde deve ser feita a linha de separação? Alguém pode perguntar se não deve ser feita. Não deve ser feita essa linha, já ela foi feita. Cada palavra tem que ser crida em tudo o que o Senhor falou a nós. Aqui, eu leio mais uma vez. a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Nós podemos sempre nos regozijar se outros são atingidos. Eu penso na pregação. E pode nos acontecer com uma mulher que na saída de Mombrana o tomou e disse: hoje você deu a todos, mas a mim você não atingiu. Vocês certamente leram isso na pregação. E ele pensou consigo mesmo: isto tem que ser uma pessoa santificada, próxima de Deus, que debaixo de toda a lista de todas as coisas sequer uma vez caiu, mas que simplesmente pude passar por tudo como podem passar pela chuva sem que se molhem. Mas, de repente, ele ouviu que essa, a palavra em inglês era gossip, era uma mulher que fazia fofocas de toda a terra. Já deveria ter até uma condecoração para isso. E não causou nada além de desgraça por sua língua em todos os lugares onde veio, em todos os dias de novo. E no fim, na saída da diz, você atingiu a todos, mas a mim não atingiu. E agora era a única coisa que ele havia deixado. Amados, a palavra de Deus fala a todos nós igualmente. Ninguém foi excluído. Um atinge hoje, o outro amanhã. O primeiro atingiu já ontem. E os próximos serão atingidos depois de amanhã. Cada palavra de Deus é para cada um dos filhos de Deus a todos os tempos, em todos os lugares. E como já foi explicado, naquela época eles creram, embora a palavra no seu tempo não se cumpriu. Eles creram mesmo assim que é verdadeira e consagraram suas vidas a Deus e agradeceram a Ele que foram dignificados para ouvirem essa anunciação e recebê-las em si. O que foi explicado naquela época. Amados, a nós não, não é diferente. Nós cremos cada palavra de Deus. Se o Senhor falou a Abraão, se Ele falou a Moisés, se Ele falou a Jacó, nós cremos cada palavra de Deus, que Deus, o Senhor, em algum tempo, alguém disse. Está certo ou não está? Porque simplesmente cremos. Nós fomos determinados por Deus para crer. Quem não crê, ele não crê o que Deus disse a Abraão, o que Ele não disse a mim, a você. Quem não crê, não crê nada. Mas quem crê, ele deveria crer tudo. E aqui nós temos claramente, e nós lemos claramente aqui, a este ouvi em tudo quanto vos disser. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, nosso Senhor, caminha no meio dos sete candeeiros de ouro. E esse candeeiro séptuplo forma a igreja. Ele fala e atua, e todos que são nascidos de Deus e foram determinados para verem a sua glória, creem cada palavra que saiu da boca do Senhor. Podemos falar um amém para isso? De fato, cada palavra, sem esforço. Quem tem que se esforçar para crer, então deixe, porque a fé não é dependente do teu ou meu esforço. A fé é uma dinamite divina, porque a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é espírito e vida. E um ser humano que crê não precisa ser empurrado, mas também não pode ser segurado. Ele tem esse poder da vida através do poder de Deus em si. Então, alerta, e toda alma que não ouvir deve ser eliminada do povo até o fim. Nós queremos dar fé ao Senhor em tudo o que ele disse. E não algum tempo nesse caminho de Deus, de repente, dizer não, isso eu não creio. Eu, no decorrer desses anos, eu vivenciei muitas vezes que pessoas, enquanto cabia no seu conceito próprio, creram. E tudo o que não cabia, eles não criam. Nós lemos no contexto no qual está escrito que o nosso Senhor permanecerá no céu até os tempos da restauração, que nós, em tudo o que o Senhor diria, nós devemos ouvir. E quem crer o que ele fala não será envergonhado. Pelo contrário, nos será revelado e nós seremos coedificados para uma casa espiritual de Deus para poder trazer sacrifício ao Senhor, o sacrifício do louvor dos nossos lábios que lhe é agradável. Deus não quer somente palavras, Deus quer o coração e Ele quer a gratidão a partir dos corações que sobe até o seu trono. Hoje, assim que os irmãos, se não tiverem mais nada a dizer, nós queremos, de fato, de coração, agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que nós, nesse tempo, do qual os profetas e os apóstolos e o Senhor disseram, nós podemos viver nesse tempo. E não somente isso, mas com olhos abertos, com olhos ungidos, nós podemos, na presença de Deus, estar. Cada palavra podemos ouvir, cada palavra podemos crer, com cada palavra caminhar junto interiormente, toda resistência foi já retirada, toda inveja, todas acusações, tudo foi já rejeitado, retirado, renovado através do banho da água da palavra, através do Espírito, guiados em toda a verdade, para unidade na fé, ajuntados, um povo de sacerdotes e de reis. Um sacerdócio real. Nós ansiamos que isto se torne uma realidade divina diante de nós, com todos nós e no nosso meio, pela graça. E tão certo quanto ansiamos por isso, o Senhor, Ele prometeu, tão certo Ele também cumprirá através da sua palavra e através do seu Espírito, na multidão comprada pelo sangue, que está pronta em obediência, com fé, caminhar adiante até que o Senhor retorne, até que a palavra de Deus tenha cumprido tudo e nós cheguemos à plenitude, à plena medida da estatura, na estatura de Cristo, como a Santa Escritura diz. E, mais uma vez, olhamos para longe de nós e olhamos para o Senhor e nos confiamos a Ele e dizemos: Senhor, aqui estou, eu creio em Ti, eu pertenço a Ti, faça comigo o que quiseres, o que te for agradável, e já Ele nos assumirá e tornará de nós aquilo o que é para o louvor da Sua maravilhosa graça, o que servirá para isso. Ao nosso Senhor seja glória e louvor. De coração falamos: ó Senhor, glorifica o Teu nome. Nós ouvimos, seja em alta voz ou baixa voz. Eu já o glorifiquei tantas vezes, já o glorifiquei, e nos seus dias ainda uma vez o glorificarei. E a minha palavra entre vós e através de vós confirmarei. Nosso Deus é um verdadeiro Deus, e a Ele, nele nós podemos confiar. Vamos ouvir tudo o que Ele nos falou. Vamos levar a sério e vamos deixar todos os próprios pensamentos do lado de fora. Quem quiser edificar, edifique para si mesmo. Mas quem quer ficar no santo fundamento, tome somente uma coisa. Não três, quatro, cinco, seis outras coisas para adicionar. Tome uma coisa só. Eu te aconselho que você compre ouro de mim, que foi purificado no fogo. Uma edificação firme, agora nos fins dos dias, nesse mundo, nessa geração adúltera e virada, Deus tem uma congregação que estará pronta para caminhar adiante com Ele, crer nele e confiar nele. E quem crê nele não será envergonhado, mas o Senhor confirmará que Ele nos guia através de tudo. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos vir para frente e vamos adorar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Amados, nós chegamos aqui não somente para saudarmos uns aos outros, mas para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra cumprirá e trará à existência aquilo para o qual Deus, nesses dias, a enviou. Que o Senhor possa fazer de todos nós, nos arrancar tudo de nós, o que está no caminho, ou que quer sufocar essa semente divina e impedir o seu crescimento hoje. Nós queremos abrir os nossos corações e bocas e agradecer ao Senhor. Alguns, então, agradecem em alta voz em orações ao Senhor, assim que todos nós abramos nossas bocas e oremos para glorificar o nome do Senhor. Nós queremos fazer agora. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Fiel Deus, a profunda ansiedade do nosso coração é que tu glorifique o teu nome e confirmes a tua palavra e cumpra as tuas promessas, fiel Senhor. Agora, bem no fim, será novamente a tua palavra, falada, que em cada um cumpre aquilo o que quer que você tenha dito. Não será mais um irmão com dons especiais ou tarefas especiais. Tu, no meio do teu povo, serás a tua palavra que foi falada e é crida. Então cumpre aquilo o que está contida. Quando tu falaste, seja luz, então houve luz. Quando tu disseste, a terra faça brotar, então ela fez brotar. Quando tu disseste, as águas então se reúnam no seu lugar, tudo aconteceu, Senhor. Tu deste 5 lições ao teu profeta e mostraste a ele o que no fim, entre o teu povo, acontecerá. Senhor, uma coisa entre ti e cada um indivíduo, sem qualquer intermediação, a tua palavra é fresca do trono. Veio então a nós assim, receba gratidão por isso. E porque nós nesse tempo vivemos, no qual essas coisas devem acontecer, elas acontecerão. Nós te agradecemos por isso, porque tudo aconteceu no tempo para o qual foi anunciada e profetizada. Fiel Senhor, nesta fé, nós chegamos a ti e entramos na paz de Deus. Nós glorificamos a ti e te agradecemos. Todo o próprio querer e poder encontrou o seu fim. Tu és tudo, em tudo te tornaste. Nós queremos, em tudo o que tu falaste, queremos dar fé e também ser obedientes. Fiel Mestre, que fé e obediência possam estar equilibradas para que tu, com prazer, possa olhar para baixo para nós. Amado Senhor, até a hora, tu, em situações quase impossíveis, tu nos mantivestes. Ó fiel Deus, também os últimos 4 anos que se passaram, Senhor, nós te agradecemos que no fim o inimigo, tudo será um dano para o inimigo, mas não para nós. Nós não, porque assim está escrito, nada vos poderá causar dano, Senhor. Eu te agradeço por isso. No fim, nós diremos, Senhor, foi bom assim. Nós te agradecemos por isso, mas deixe-nos agora caminhar adiante na fé, e se for possível, não olhar mais para trás, porque, Senhor, o tempo é sério e a tua vinda está muito próxima. Amado Salvador, dá-nos o privilégio de pertencermos à multidão que é separada, purificada e preparada, que é decorada para, como noiva, encontrar-se ou ir em direção ao noivo. Senhor, nós somos um povo miserável, pessoas indignas, fracos, mas tu és o forte, tu és o misericordioso, tu és o Todo-Poderoso Deus. Nas tuas mãos nós nos deixamos cair. Faça conosco o que te agrada. Nós te agradecemos também por esse fim de semana. Senhor, que a tua palavra também tenha caído no coração daqueles que anteriormente ainda não haviam ouvido. Ó fiel Salvador, nós pedimos a Ti por isso, salve ainda alguns que são chamados, que devem ser chamados, que em breve possa acontecer, e a nós, como Teu povo, nos ajunte intimamente e tudo o que faz parte do velho homem também possa ter ficado atrás de nós, para que nós, renovados, possamos ser transformados à Tua imagem e de coração possamos Te seguir. Amado Salvador, eu Te agradeço que não preciso me preocupar de nada a não ser de trazer a Tua palavra pura e com santidade adiante, sem qualquer interpretação e sem misturar nada. Senhor, como Paulo e Branham, assim também nós queremos que a Tua palavra em nós possa cumprir plenamente aquilo para o qual Tu a enviaste. Conceda-nos, pela graça, nós Te agradecemos, porque Tu o farás, aleluia, ao Teu maravilhoso e santo nome. Amém. Vocês sabem como o corinho predileto do irmão Branham é: eu amo, eu amo. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Firmes nas palavras do Rei Jesus Cristo, que eternamente é digno de louvor, eu glorio aquele que me salvou da astúcia de Satanás. Estou firme nas palavras do meu Senhor. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Firme, eu confio na palavra do Senhor que me protege. Se em aflição e temor às vezes vem sobre mim, mas através da palavra do Senhor a vitória se torna tão fácil, confiando nas palavras do meu Senhor. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver que obra de salvação aconteceu na cruz. Então, posso ser aprovado na liberdade do meu Senhor, descansando nas palavras do meu Senhor. com fé estou nas palavras firmes, nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo.